A tarde não se faz sozinha. Já se faz tarde. Na Comercial com Diogo Beja e Joana. Não
dizê-lo. Bom início de fim de semana e, obviamente, bom isolamento sempre com a Rádio Comercial. Agora vamos falar de algo que eu. Joana, eu até estou a ficar meio emocionado. Se tu pudesses tu fazer as honras, faz favor.
Desabafa-me, Diogo, não. Desabafa-me.
É melhor seres tu.
Sim,
tu,
é verdade. Os homens de hoje choram com mais facilidade do que os de antigamente. São duas vezes mais propensos a chorar de emoção do que os seus pais. Um estudo sobre as reações emocionais dos homens mostrou isto, que os homens choram com mais facilidade em cenas angustiantes do que quando morre alguém. Já as mulheres choram com mais facilidade quando há um desentendimento entre casal.
Ok, ok. Quando há cenas mais angustiantes, estamos a falar de filmes? São filmes?
Deve ser, deve ser. Choram mais com filmes do que quando morre alguém. E as mulheres choram mais quando. Sim, quando se
chateiam lá em casa. Sim.
Da cara a metade. Sim. Mas eu acho muito bem que os homens chorem mais agora do que antigamente. Não quer dizer que haja mais razões para chorar, quer dizer que assumem mais as suas emoções.
Sim, estão receptivos ao sentimento, claro que sim. E que o Armageddon é um filme que ainda hoje continua a fazer as pessoas chorar. É isso que significa, não é?
Principalmente o Diogo, por esse país fora.
Sim. Alguns. Bom, vamos às desculpas mais usadas quando os homens choram. O que é que os homens dizem? Muito bem, número 6. Estou com uma coisa aqui na minha lente. Eu nem sequer uso lentes, mas eu vou usar esta desculpa também. Estou com uma coisa aqui na minha lente.
Número 5, estava a pensar noutra coisa. Uma pessoa quando pensa noutra coisa
chora, não é?
Às vezes vêm as lágrimas aos olhos.
E tenho certeza que um homem que diga isto que vai dizer: ah, e era futebol, sei que estou a chorar. Deve ser.
Era futebol.
Era futebol,
sim,
certeza. Futebol. Número 4, são alergias. É este pólen que está no ar, não é?
É a primavera.
É a primavera.
Número 3, dormi pouco também também pode levar ao choro. Olha, mas por acaso pode, que a privação de sono deixa qualquer um maluquinho.
Eu ia dizer, nunca chorei por dormir pouco, mas sim, se for privação de sono, felizmente nunca usaram essa tortura comigo, mesmo quando fui pai, o que foi bom, portanto acho que é possível que aconteça, mas comigo nunca aconteceu. Número 2 das desculpas, estava a bocejar. Isso por acaso já aconteceu, os bocejar, mas é uma lagrimazinha, assim, uma coisa mínima, não é assim, não é chorar. Sim. Chorar.
E no número 1, tenho qualquer coisa no olho.
Pois, é um clássico, não é?
São lágrimas.
Ou tenho uma lágrima no canto do olho. Vamos cantando todas. Bom, queremos saber agora quando é que chorou. Qual foi a última vez e porquê? Já agora, pode dizer-nos através do WhatsApp. Sim. 910033759. 910033759. Já agora, qual foi a desculpa que usou? Se foi apanhada a chorar por alguém e ficou incomodada ou incomodado com isso?
Não use desculpas. Assuma.
É melhor assumir
chorar
o choro.
Faz bem. Chorar faz bem.
Eu e tu, por acaso, tivemos aqui uma tarde difícil há uns dias. Por causa de um.
Olha pois foi.
Quando passámos a música do Pedro Brunhosa, aquilo foi complicado. E depois, quando ouvimos um relato de uma. Acho que era enfermeira. Que estava a falar precisamente sobre a situação toda. E foi difícil. Foi essas duas emissões que foram.
Eu acho que. Agora, nestes últimos dias, acho que temos tido dias difíceis. Sempre, não é? Há sempre ali 10 minutos, ou quando vemos um anúncio de mais mortes, ou quando vemos uma notícia, temos ali sempre alguns momentos difíceis, todos os dias, mas vai passar.
Vai passar, vai correr tudo bem.
Já se faz tarde.
Estávamos a falar há pouco das desculpas que os homens arranjam quando são apanhados a chorar, e perguntámos aos ouvintes da Comercial quando foi a última vez que choraram e porquê, já agora. E portanto, estás preparada, Joana? Há tudo um pouco, há coisas que são para rir e há coisas que são mais para chorar que outra coisa. Estás pronta?
Vamos a isso.
Olha, diz aqui o nosso ouvinte, Fábio Silva, agora mesmo a cortar cebola. Dica, passe bem as mãos por água antes, a faca também, e corta à vontade. Quando começar a sentir que estão as lágrimas a aparecer, volta a pôr tudo dentro de água. As mãos também, e a faca, e etc. É remédio santo, por norma, acaba por resultar. Depois temos aqui o... Se bem que a Joana, então pode chamar a Joana,
então,
que a Joana agora pica imensa cebola.
Sim, sim, mas sabes o que é que eu fiz? Eu
usas uma máquina?
Cebola picada congelada.
Ah. Agora, já estavas farta de picar cebola. Já estou um bocadinho. Mas isso é prático, isso é prático, isso é prático.
É para não ser todos os dias.
O Filipe Martinho não cortou cebolas, mas diz que chorou quando ouviu a Joana a cantar As Vaquinhas dos Açores. De resto, um dos teus grandes, pois, um dos teus, três singles de sucesso, não é?
É. Sim, comoveu muita gente, eu percebo.
Acho que não era isso, mas sim, sim, está bem. Depois temos a Ana de Lisboa, que diz que chorou há uns tempos por causa de um colega de trabalho que gritou com ela e de tanta raiva apetecia atirá-lo pela janela. Só que não podia, diz ela. Pronto. Porque realmente ele podia eventualmente estar infectado e depois infectava alguém que estivesse a passar cá fora na rua. Depois está aqui um ouvinte comercial, que é o Pedro. Diz que chorou ontem quando partiu um dente a comer pipocas. Acontece. No outro dia também, partiu parte de um dente com cereais. Portanto, agora como para o lado contrário, porque é muito difícil. Nesta altura não vou ao dentista, claramente.
Pois é, mas nessa altura não convém.
Nesta altura não. Agora, complicando um pouco aqui as emoções, vamos a isso? Vamos lá.
Se eu não me engano, a última vez que chorei foi na semana passada. Estávamos de lua de mel.
Lua de mel, e, atenção.
A situação com o coronavírus começou a ficar bastante preocupante. Decidimos voltar para casa antes de tempo. E chorei muito em todos os aeroportos, com os voos cancelados. E quando mais chorei foi quando conseguimos aterrar em Barcelona, quando chegamos a casa. E pronto, queria voltar, não só para o braço da minha mãe, porque estamos em quarentena e não quero pôr em risco, mas para casa. Queríamos só voltar para casa, tivemos a sorte de conseguir. E pronto, acho que essa foi a última vez que chorei.
Imagino o desespero de querer voltar para casa e não conseguir, não é? Mas pronto, já está em casa, agora sim, é ficar...
E agora que já está em casa, aproveite e faça uma lua de mel, como deve ser.
De quarentena. Depois, temos aqui, João, isto vai tocar de certeza, o Oliver, que diz que uma das vezes que chorou e que lhe ficou na memória foi a ver Naruto quando o Naruto se despedia do pai. Ele diz que chorou para ver Ranho. Eu nunca vi o Naruto, mas a parte do princípio. Deve ter sido bastante.
Sou dramático.
Sim, sim, foi com a certeza. Foi com a certeza. Depois, o Rogério de Almada diz que nós somos uns insensíveis. Atenção, que há aqui, Rogério, há aqui um mal-entendido. Ele diz: claro que chora ver o Armageddon, e sem desculpas, eu assumo essa emoção. Não, a Joana há bocado não estava nada a acusar. A Joana estava a falar assim: aqui é o filme que eu dou como exemplo, que eu choro sempre a ver o Armageddon. Há ali três pontos-chave naquele filme em que eu choro copiosamente sempre nos mesmos momentos. É irritante. Oh, Wilson, não és para mim com essa cara. Não, é verdade. Acontece. Atenção que estamos separados por um vidro duplo. Não há problema. Estamos completamente longe um do outro. É só contacto visual. Mas sim, há ali momentos em que uma pessoa não se aguenta. Peço imensa desculpa.
Claro.
Sim, nem que fosse primeiro pela interpretação pela interpretação do Ben Affleck. Percebes? Nem que fosse por isso. Mas não, é mesmo por causa da história.
Sim, sim. Essa interpretação realmente
é incrível.
Move como eu a cantar.
É exatamente a mesma coisa. Aquilo é As Vacas Felizes do Ben Affleck.
Exatamente.
Olha, e depois, um beijinho grande para a Isabel Gomes, que faz anos hoje. Diz que a última vez que chorou foi precisamente hoje, porque faz anos, a trabalhar a partir de casa, sem tempo sequer para fazer um bolo para festejar com o marido e com o filho. Mas diz que para o ano será melhor. Mandou-nos beijinhos e diz que nós fazemos muita companhia sempre. Isabel, um dia feliz ainda assim, dentro do possível, e muitos parabéns, e isto vai passar.
Muitos parabéns, muitos parabéns. Em média, demoramos 8 segundos a fazer o quê?
Demoramos 8 segundos a fazer o quê? Eu quero pensar, efetivamente, que não é a resposta de sempre da adivinha, não é? Se não é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Ora bem, já há alguns palpites aqui no WhatsApp. O Ricardo Matos diz que para ele é decidir o que comer. Olha que sorte, é muito rápido. Eu costumo demorar bem mais tempo do que isso.
Sim,
agora nesta fase não, porque nós temos muito tempo para pensar nisso. É óbvio que já estão a surgir as respostas a dizer xixi. De resto, posso dizer que a resposta a fazer xixi também surgiu no seio desta equipa. Começaram logo a surgir essas. É a menina, estão aqui, está aqui a menina. Há quem diga que. A filha do Diogo Pissarra e da Mel Jordão. Há quem diga também que é suar. Suar é capaz de não ser uma má resposta. 8 segundos, em média.
A suar.
A suar. Assim, não é estar, não é estamos suar. A suar, assim. É suar-nos. Não, é o nariz. É, suar o nariz, sim. Apaixonar. Esta resposta é muito romântica, mas não há nenhum dado científico que prove que uma pessoa demora 8 segundos a apaixonar-se, não é?
Bom, também acho que não há assim nenhum dado científico que a resposta certa é a verdade. É verdadeira, não é? Portanto. Isso, estudos científicos neste tipo de perguntas e respostas
é muito sobrevalorizado. Pois, é muito sobrevalorizado.
Deixa
cá ver. O que é que será? Lavar só 8 segundos, por favor, não. Há quem diga lavar as mãos.
Não é mão.
Agora tem que ser mais. Lavar as mãos é 20 segundos. É 20 segundos, não pode ser 8.
20 segundos.
Deixa cá ver mais respostas que estejam aqui. Lá está a lavar as mãos. As pessoas achavam mesmo, ou sequer antes, as pessoas em média demoravam só 8 segundos a lavar as mãos, efetivamente. Agora não, agora sabemos que temos que demorar um bocadinho mais tempo. Há quem diga. Ok, há quem não vá pela resposta xixi, mas a Ana do Barreiro diz que é desapertar as calças para ir à casa de banho. Isto é uma resposta muito específica. Isto é uma resposta muito, muito, muito específica. Ora bem, em média, 8 segundos. Há quem diga que é o dinheiro a desaparecer. Mas também é só se o tirarmos da carteira e tirarmos assim, pela janela, pelo ar, ao vento, uma coisa assim do género, não é?
É capaz, é.
É capaz.
Demora muito a repor o dinheiro.
E depois demora muito a voltar, não é? Depois demora muito a voltar.
Demora pouco a desaparecer e muito a voltar.
E muito a voltar, sim.
Em média, demoramos 8 segundos a fazer o quê?
Tens de dizer se concordas ou não com algumas respostas, especialmente das ouvintes da Rádio Comercial. Há quem diga, neste caso é o Carlos Moura. Eu disse que era das ouvintes, mas é um ouvinte. As mulheres demoram 8 segundos a retocar o batom. Será assim tão rápido?
Mas isto não é só de mulheres.
Pois é. Então não, deixa ver. Depois temos aqui a Vera. Diz que levamos 8 segundos a bocejar. Isso é muito tempo a bocejar, não é? Só se estivermos com muito sono mesmo. Vais bocejar agora?
Pois, talvez seja muito.
E serás tu a bocejar?
Sim. Sim.
Sabes o que é que parecia, não sabes? Parecia uma porta com muitos anos que está a precisar de levar um pouco de daquela coisa, como é que.
Óleo.
WD-35, lá como é que se chama? Ou WD-53, não sei, é uma das tuas. Parecia tu.
Sim. Exato.
Era isso. Bom,
É assim que eu sou,
uma porta enferrujada. Há quem diga que é o tempo que demoramos a mexer o café. Realmente os portugueses gostam muito de ficar ali a mexer o café, ali a mexer. É capaz de ter uma boa resposta.
Grandes
ou então,
ideias se têm a mexer café.
A mexer café, verdade. Ou é tomar banho e a mexer café. Desligar o despertador quando ele toca. Quem dera que fosse só 8 segundos. Quem dera, demora muito mais do que isso. Às vezes ando às voltas na cama horas e horas e insiro o despertador nos sonhos que estou a ter. E é uma parvoíce toda também. Bom, deixa lá ver mais respostas.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Em média demora 8 segundos a descascar uma batata média.
Uma batata
média. Como entrei ontem ao jantar. Um abraço.
Isto é o nível de desafios que as pessoas já aceitam nesta fase ou naquela. Eu tenho que me entreter, eu preciso de mais conhecimento sobre a minha vida. E então, cronometrar o tempo que demora a descascar uma batata média.
Por acaso é um entretenimento interessante.
Sim, e é válido, é como qualquer outro, eu acho, é como qualquer outro. Mas está aqui um ouvinte que diz que é enviar uma mensagem. Demoramos 8 segundos a enviar uma mensagem. Houve aqui um momento um bocado parvo em que eu estava aqui a ver as respostas que tínhamos recebido e fiquei parado a olhar para esta para a mensagem do ouvinte, a pensar, então porquê que ele nunca mais escreve? Eu penso, porque eu achei que era o WhatsApp que estava a dizer, está a enviar uma mensagem e eu estava à espera que aparecesse alguma coisa. E depois a minha cabeça avançou e eu pensei, ah não. A mensagem dele é enviar uma mensagem. Enfim, vamos avançar. Deixa ver mais respostas. Há quem diga que é atender o telemóvel, que eu acho que é uma ótima resposta, por acaso. Atender o telemóvel, depois temos.
Pegar no telemóvel depois de acordar.
Pegar no telemóvel depois de acordar. Sim, é uma boa resposta. Realmente é muito preciso, mas é uma boa resposta. A Liliane Ribeiro diz que é meter desodorizante. Até eu que sou chato com essas coisas, acho que não demoro tanto tempo a pôr desodorizante, quer dizer, é muito tempo. Pôr a chave na porta e abri-la, atar os sapatos, os atacadores dos ténis. E depois temos aqui um ouvinte que eu vou, que se chama Luísa, se eu não estou enganado, mas eu vou chamar-lhe, vou começar a chamá-la Luísa Tyson, está bem? Vais perceber porquê.
Eu demoro cerca de 8 segundos a bater em alguém depois me chatearem.
Cuidado, não irritar a Luísa. Não irritar a Luísa. A Luísa, aquilo é logo. Calma, Luísa, calma. Olha, alguém acertou ou não?
Sim, sim, alguém acertou. Qual era a tua resposta?
Eu vou ter que atender o telemóvel. Eu acho que é um tempo de resposta bom. É um tempo de resposta bom. Repara no que eu fiz aqui. É um tempo de resposta bom. Bom.
A resposta certa é atender o telemóvel.
Haja alguma alegria nestas nossas vidas.
Olha, quando a nossa maior alegria num dia é acertar na resposta.
Neste momento, Portugal, as pessoas estão aos pulos nas salas. Posso dizer, aquele parvo que nunca acerta hoje teve sorte e acertou. As pessoas estão. É verdade. Obrigado, obrigado, Portugal. Obrigado por esse apoio que eu não estou a sentir, mas obrigado.
Já se faz tarde na comercial.
Voltar à adivinha de hoje.
Sim.
Por causa disto.
Ó Diogo! Boa tarde! Repete lá tudo, faz favor, que acabei agora de entrar em Portugal! Vamos embora! Bom fim de semana!
Portanto, este ouvinte ouviu os sons dos ouvintes a dizerem que estavam a fazer a festa porque eu hoje acertei e que precisa de saber porque está a entrar em Portugal. Parte do princípio que deve estar a transportar mercadoria, com certeza, é o Nuno Correia. E portanto, recorda lá qual é a adivinha então.
A adivinha era
em média
demoramos 8 segundos a fazer o quê, em média?
Eu disse que era atender o telemóvel, até porque havia muitas mensagens de ouvintes da comercial nesse sentido, e acertei, efetivamente. Portanto, agora o Nuno já sabe a história completa. Entretanto, estão, há aqui já teorias acerca da adivinha que eu acho que tens de ouvir, Joana.
Olha, eu estou triste. Eu acho que a Joana faz as adivinhas para nunca ter nada a ver com o Jardel. E eu estou a ficar triste.
Joana, não percebo. Como é que não há uma única resposta que envolva o Jardel? Tem que haver um dia, tem que haver uma adivinha que a resposta seja o Jardel. Ah, tu foste. Eu ouço-te lá ao fundo, depois vais e vens. Ok, Joana Azevedo, e a resposta. A resposta. O direito de resposta, Joana Azevedo, à volta do Jardel, participar ou não participar um dia destes na adivinha da Joana. Duas coisas que lhe queremos dizer agora. Atenção que este fim de semana vai mudar a hora. De sábado para domingo começa o horário de verão, ou seja, quando for uma da manhã, o relógio passa para as duas. Portanto, de certa forma, quem está farto de estar em casa pode fazer a festa, não é?
Sim, é menos uma hora.
É menos uma hora. Se bem que é ali, há aquela hora que ninguém desconfia, muitas pessoas vão estar a dormir. Mas pronto, é menos uma hora. Temos que ver o lado positivo.
É menos uma hora.
É menos uma hora. Pronto, é menos uma hora. E vou dizer uma coisa: essa hora normalmente a internet está um bocadinho mais rápida. Não é? Não sentes isso? A internet está mais rápida a essa hora. À hora de jantar, a seguir a jantar, está uma confusão, não se aguenta. A internet fica muito lenta.
Sim, sim.
Pois é.
Mas a esta hora está lenta, está muito lenta.
Muito lenta.
E a culpa pode ser da fome.
É verdade, porque descobrimos o micro-ondas é um bloqueador de ondas Wi-Fi. Isto foi um aviso feito pela empresa que regula as telecomunicações no Reino Unido. Quanto mais usar o micro-ondas, mais lenta fica a internet. Eu por acaso tenho recorrido imenso ao forno, é o que eu tenho mais usado neste isolamento, mas a minha fonte de internet está longe do forno. Portanto, o forno também não interferir, mas também não melhora, percebes? É irrelevante porque está muito longe.
Pois. Não, mas coisas como telefones de número fixo, sem fios, monitores de bebés,
bebés,
a televisão até, tudo isto pode afetar a velocidade da ligação sem fios. O aviso é feito devido ao estado de emergência decretado no Reino Unido por causa da pandemia Covid-19 e que atirou milhares de pessoas para trabalhar em casa. Eu, por acaso, aqui noto alguma lentidão na internet.
Sim,
sim, bastante.
Eu noto muito a seguir ao jantar. Normalmente devem ser muitas pessoas que começam, se calhar, a ver algumas coisas na internet, começam a ver televisão ou começam a ver séries online e por aí fora. E nessa altura então sinto que está. Mas normalmente durante o dia havia assim. Vá, vou chamar-lhe de zonas verdes, não é? Que a internet estava sempre boa e agora isso acontece cada vez menos. Agora que as pessoas estão muito ligadas e estão em casa, portanto é normal que depois não há espaço para todos, não é? Ou então as pessoas têm muita fome e estão sempre a usar o micro-ondas.
Estão todos a fazer house parties e essas aplicações e Skype, ligação de Skype para a família e depois a internet.
E depois
fica
não há internet para ninguém. Pois, é isso. Ou então é o micro-ondas, par com isso do micro-ondas também. Bom, agora vamos ouvir música nova, Benny and Gus Depperton. É música nova, chama-se Super Lonely. Não há razão para se sentir assim. Está sempre e deve estar sempre com a Rádio Comercial.
Já se faz tarde na Comercial.
Na Rádio Comercial, e se vai na estrada, se calhar agora já está a ouvir a Rádio Comercial.
Já começas a ouvir a Rádio Comercial, pá!
Tão bom. Obrigado ao nosso ouvinte Nuno, que está efetivamente a espalhar a palavra junto das pessoas, que eu espero que não sejam muitas, que andam aí pelas estradas. Bom, ontem a esta hora estávamos a falar do aniversário, já são muitos, 60 anos de Jennifer Grey, a estrela, ou uma das estrelas, ao lado de Patrick Swayze do filme Dirty Dancing. Em português era o quê? Dança Comigo, não era?
Era, acho que era, sim. Dança Comigo.
E nós temos a nossa produtora Marta Campos, que tem... Vá. Ah, está entre os 20 e os 30, mas está mais perto dos 20 do que dos 30.
Tenho quase 25.
É que tem uma resposta logo pronta. São novas e têm logo a resposta na ponta da língua. E dissemos que ela
tinha. Quase 25 podem ser 21.
Não. 21 é quase.
Olha lá, 24 e qualquer coisa. Ontem chegaste a ver o filme. Nós dissemos que tinhas que ir ver o filme, que era uma vergonha não teres visto ainda o filme, Marta.
Ainda não vi, vou ver hoje, mas estou indecisa.
Vais ver hoje?
Não sei por onde começar, sim.
Começa pelo início, aquilo tem umas letras.
Começa pelo início.
Sim. Aparece um lago e não sei o quê, é muito giro, vais gostar.
Começo pelo Pretty Woman ou começo pelo Dirty Dancing? Essa é a minha questão.
Aí vamos dividir-nos. Eu vou dizer Pretty Woman.
Dirty Dancing.
Vamos dividir-nos.
Pela cronologia,
sim,
porque
é verdade.
É mais antigo.
A imagem do Dirty Dancing não é tão boa como a imagem do Pretty Woman. Isso vai sentir diferença.
Está bem. Então é esse que eu vou ver hoje.
Sim.
Pronto. Olha, nós entretanto vamos ter de depois falar contigo na próxima semana para perceber o que é que tu achaste e porque é que durante nos últimos 24 anos e qualquer coisa não decidiste a ver este filme, mas temos uma lista de clássicos que eu acho que é bom para não só a nossa produtora Marta, que é muito novinha, ver, mas para quem está agora isolado, rever, ou até, e eu tenho tirado particular prazer disto nos últimos tempos, que é mostrar alguns destes filmes à minha filha.
Ai, obrigada, vocês são melhores.
Não, tu não és minha filha, Marta.
A Marta também é como se fosse nossa filha.
É um bocado.
Obrigada pelo apadrinhamento pelo. Não sei como é dizer.
Normalmente aqui é o enxovalhamento, é o que nós normalmente fazemos, mas sim.
Aceito.
Ah, bem, pode ser. Bom, vamos a isto então. Vamos aos filmes que a Marta tem de começar a ver e quem está isolado tem de ver também, ou recomeçar a ver, ou rever, neste caso. Começamos com, eu adoro este filme, Top Gun. Ainda por mais vai ter uma nova versão este ano. Espero que entretanto esta situação toda passe, que é para o filme chegar às salas de cinema, porque vai chegar às salas de cinema ainda por cima com a garantia da Rádio Comercial. Vai ser incrível. Vamos ter outra vez Tom Cruise no papel de Maverick.
Outro também clássico e também com o Tom Cruise é o Cocktail.
E a Elizabeth Shue, mesmo novinha, linda de morrer, há que dizer.
Linda.
Ixi, sim, é maravilhoso.
É,
na última semana mostrei este filme à minha filha durante o isolamento, o Jerry Maguire. Bem, o Tom Cruise está em alta aqui, com o Tom Cruise e a Renée Zellweger, muito novinha também, com a cara que tinha naquela altura, que era a cara dela, agora já é uma cara meio comprada, meio dela. E a minha filha adorou o filme, obviamente, acima de tudo por causa do pequeno. Lembras-te do pequenote, não é?
Sim, lembro perfeitamente.
Que
claro.
Parecia um pequeno. Ai, falta-me aqui o termo. Parecia um hamster, não é? Coitado, eu sei que era uma criança, atenção. Mas ele era tão querido, parecia um hamster. Isto é péssimo.
Isso é muito bonito de dizer sobre uma criança. Olha, espero que tu não digas isso quando vais visitar uma criança, um bebê de alguém.
Ah, olha, o teu filho é tão bonito. Parece um hamster, tão fofinho.
Parece um hamster. Sim. Que giro. E aquele parece um crocodilo pequeno. um pequeno jacaré. Vamos lá. Outro também. Ah, o Pretty Woman.
Sim,
que já,
tens
já
que ver.
Sugerido.
Tens que ver.
Com a Julie Roberts. E Um Amor Inevitável, When Harry Met Sally. Tu já viste isto, Marta?
Não,
é com Meg Ryan e o Billy Crystal.
Isto é um dos meus filmes favoritos de sempre. Isto é incrível.
Desta lista ainda não vi nenhum.
Nunca viste o Jerry Maguire?
Nunca vi.
Se eu disser Show Me the Money, tu não sabes o que é que significa Show Me the Money?
Não.
Ah, You Complete Me, tu também não sabes o que é que isto significa? Marta, bom, vamos desligar esta chamada. Vai ver o raio do Jerry Maguire já, por favor.
A Patrícia já me tinha enxovalhado por causa disso.
Como é que é possível?
Pronto. Eu vou ver isto tudo,
é
ainda. Eu vou ver isto tudo.
Sério, ainda está fechado em casa, como é que é possível? Bom, depois temos aqui na lista também 10 coisas que eu odeio em ti, com a Kirsten Dunst e o Heath Ledger. O Heath Ledger muito novinho, a Kirsten Dunst também. Por acaso, isto não é daquele que eu considero um clássico, 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 mas acho que é a tua praia, Marta.
Eu acho que não. Eu não vi esta, acho eu.
É engraçado, mas não é mais que isso. É engraçado.
Sim, o 4 Casamentos e um Funeral, com o Hugh Grant. Aliás, podes ver os filmes em que o Hugh Grant entrou, porque são todos,
sim,
são todos bons.
Gosto.
São todos incríveis. E depois, Enquanto Dormias, com a Sandra Bullock, também é um clássico, mas também não sei se seria assim um dos filmes que eu diria logo para as pessoas irem ver. Mas sim. Ah, e se nunca viste o Forrest Gump? Tens que ver o Forrest Gump também. Eu acho que é outro clássico que também merece ser visto.
Nunca vi.
Pá, Marta, desliga já. Marta.
Forrest Gump.
Nunca vi. Mas olha, já vi o Notting Hill muitas vezes.
Vá lá, menos mal.
É dos meus filmes preferidos. E o Grease também já vi várias vezes. E danço muito e canto muito.
Também.
É.
Não penses que é isso que te vai livrar, percebes? De ser enxovalhado. Não penses que é isso. Não, só isso não chega.
Já fui, por isso.
Também é verdade.
Já fui.
Muito bem. TPC, Marta Campos. Na segunda-feira falamos e perguntamos se viste alguns destes filmes.
Ok, olha, vou começar já pelo Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
É isso mesmo.
Muito bem, então vá.
Agora esqueceu-se do nome do filme.
Sim, como nem é que sabe. Vai? Vou começar pelo. Já ali está. Ele vai passar. Pá, sério. Marta, vai para dentro. Vai para o sofá,
obrigada,
na verdade. Vai para o sofá.
Está
bem? Vai para o sofá.
Está bem. Bom fim de semana.
Beijinhos. Bom fim de semana. Como é que é possível? Sentes que trabalhamos com uma pessoa demasiado nova, Joana?
É a nossa Martina, a nossa filha.
Nossa pequenota, sim.
Tão fofinha.
Já se faz tarde com o Diogo e a Joana na comercial. Miau. Também temos fotos de gatinhos.